Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, cerca de 30% da população mundial sofre com dores crônicas. O tratamento para esses casos pode ser por medicamentos e atividades multidisciplinares, como exercícios acompanhados por fisioterapeutas, conforme indicado pelo médico. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe o médico especialista em dor e anestesiologista Felipe Chiodini Machado. Bom dia, doutor.
Bom dia, obrigado pelo convite.
Seja bem-vindo ao Rádio Opinião. Satisfação de recebê-lo. Falar sobre dor. Por que as pessoas sofrem tanto com dor?
Isso que você falou é muito importante. Dor é uma coisa muito prevalente e é o principal sintoma que leva a pessoa até o hospital. Nem que seja para o pronto-socorro, assim. Às vezes a pessoa tem um ou outro sintoma, acaba não dando tanta importância para isso, mas quando sente dor, é algo que gera um sofrimento psíquico até tão importante que às vezes leva a pessoa a procurar um médico que outros sintomas não levariam.
E em muitos casos também a pessoa acaba sentindo dor por um determinado tempo e não leva tão a sério para procurar logo um médico, enfim, para saber o que está acontecendo.
Exatamente. Uma coisa importante da dor é a gente tratar os diferentes tipos de dor de forma diferente. Então, nem sempre o mesmo conjunto de remédios vai funcionar para todas as síndromes dolorosas, né? O papel do médico de dor, de um médico especialista, é pegar esses casos um pouco mais complicados, em que existe dúvida em qual que é a origem da dor, e tentar direcionar bem o tratamento para um ou outro tipo de dor para ser mais efetivo, com o mínimo de medicação possível, com o máximo de reabilitação possível.
A maioria das pessoas faz a automedicação, isso é um perigo. Aquele remedinho, ele pode ser uma ameaça?
Se você se automedica, realmente pode ser, né? Pode ser uma ameaça porque você pode esconder algum sintoma que a dor esteja implicando nele. Então, você tem alguma outra doença, alguma outra patologia, a dor é só um sinal daquilo, você pode estar mascarando aquilo. Se você vai no médico, o médico te prescreve um analgésico, aquilo é um pouco diferente, porque ele já percebeu todos os seus sintomas e aí se você tirar o sintoma dor, você tira o seu sofrimento e continua o tratamento da outra doença. Então, a ideia da automedicação é essa, se você acaba tirando um sintoma antes do seu médico ver. E como cada dor tem um tratamento diferente, muitas vezes o remédio que você toma para uma dor não é indicado para aquela dor específica. Você deveria tomar uma outra medicação que teria um efeito melhor, com menos efeitos colaterais.
O melhor aí é o médico.
O melhor aí é o médico.
Em que ponto, assim, a pessoa ela deve logo ir ao médico? Quando a pessoa sente uma dor de cabeça, digamos que ela começa a ficar mais intensa e mais corriqueira, enfim, aquilo ali já é um sinal para a pessoa procurar um médico?
Sim, eu sei que às vezes a logística não ajuda, né? Você encontrar um médico, você ter que ir até o consultório.
Demora demais também, né?
Às vezes demora, a logística não ajuda muito, mas a ideia é que sim. E uma vez que você procurou o médico, se você tem sintomas recorrentes, isso pode ser tratado na consulta. Então, não é toda dor de cabeça que você vai ter que procurar um médico. Uma vez que você procurou, você definiu seus sintomas para ele e vocês bolaram juntos um plano de tratamento. Se cada vez que você tem a dor, você se medicar conforme a orientação dele, aí não é mais automedicação, aí é um tratamento programado. Então, na verdade, a automedicação é só da primeira vez. Se você já procura um profissional capacitado, ele já bola um plano de tratamento. As outras vezes que você toma remédio sem ir ao médico, já não é mais automedicação.
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje um médico especialista em dor e anestesiologista, o Felipe Chiodini Machado. Ele fala sobre tratamento de dor crônica. Bem, a fibromialgia é uma doença crônica de dor, é no corpo inteiro, enfim, em várias partes do corpo. Quais os detalhes sobre essa enfermidade?
Essa é uma enfermidade que a gente vem estudando muito na medicina da dor, em bastante áreas diferentes, né? Então, tem a área de alterações físicas, e a gente tem achado cada vez mais alterações físicas relacionadas ao paciente com fibromialgia, com alteração de fibras nervosas relacionadas à dor nesses pacientes, alguma alteração de neurotransmissor cerebral, neurotransmissor espinhal nesses pacientes que podem ajudar a causar esse quadro de dor generalizada. Então, a gente tem buscado substratos físicos para essa que, durante muito tempo, foi considerada puramente uma doença psíquica, né? Antigamente era considerada só uma doença psiquiátrica. Hoje em dia, a gente tem cada vez mais evidências que tem substratos físicos para essa doença. E o bom é que quando a gente encontra esse substrato, a gente encontra também alvos aonde tratar, né? Alvos onde colocar medicação cada vez com mais precisão.
Mais precisão, né? E quais as principais queixas, digamos assim, né? Um ranking, digamos, de dores, né? A dor de cabeça é a que mais tem prevalência, enfim.
Legal, é uma boa pergunta. A dor de cabeça é uma doença bastante prevalente, mas nem sempre o paciente procura o médico por causa dela, né? Você estava comentando da automedicação.
Dr. Google também.
Dr. Google, né? A Google Medicação, né? E nem sempre o paciente procura o médico por causa dessa dor. O que chega muito para um especialista em dor são aquelas dores mais crônicas, arrastadas. Às vezes o paciente já foi procurar um ortopedista, já foi procurar um neurologista, um reumatologista, não conseguiu tratar direito na visão do paciente e aí ele acaba procurando diversos médicos até chegar num médico de dor. Então, para mim, o que chega muito e para os meus colegas também são dores nas costas, dores lombares, dores relacionadas à artrose de pacientes que, por exemplo, não ter uma resolução de longo prazo para artrose, não conseguem operar. Às vezes, bastante dor crônica pós-cirúrgica, pós-operatória. Algumas cirurgias têm esse risco maior. Sim. E, claro, dor de cabeça chega bastante também.
Coluna também é muito prevalente, né?
É bastante prevalente, viu? E o que é interessante da coluna, e até meio triste, mas é interessante, é que a faixa de população que pega uma faixa muito jovem. Então, dor de coluna é muito prevalente entre os 30, 40 anos, que é uma faixa de idade que a pessoa ainda está economicamente muito produtiva, né? Então, isso é um dos principais motivos de abstenção do trabalho. Então, às vezes, é bem comum a pessoa faltar ao trabalho por dor lombar, dor na coluna, e isso é um problema até social para a família dela. Então, isso é bastante importante o tratamento. Não que as outras não sejam, mas essa tem também essa questão social envolvida.
Você falou em tratamento. Qual o melhor?
Então, o ideal mesmo é procurar o médico de dor. Se a gente tivesse uma receita de bolo, assim, para dor de coluna, seria o ideal, né? Toda dor de coluna a gente vai fazer dessa forma. Mas não é bem isso. Então, cada dor é de uma fonte diferente. Então,
uma natureza.
Vou dar um exemplo da coluna, por exemplo, né? Se o paciente tem uma dor da coluna que vai para as pernas, isso pode ser por um problema em algum músculo, em alguma articulação, algum osso ou algum nervo que sai ali da coluna, né? Se você consegue diagnosticar precisamente de onde provavelmente vem o problema, você consegue guiar o tratamento melhor. E daí a necessidade de você procurar alguém que está acostumado com esse tipo de diagnóstico.
Maravilha. O médico, então.
É.
O médico para dar essa... para mapear, né? Melhor, e dar essa direção, esse direcionamento. Maravilha. Bem, recebemos no Rádio Opinião de hoje um médico especialista em dor e anestesiologista, o Felipe Chiodini Machado. Ele falou sobre tratamento de dor crônica e também da dor crônica. A gente agradece a sua presença, os seus esclarecimentos, considerações, por favor.
Acho que é isso. A medicina da dor é uma especialidade que começou há pouco tempo, na verdade é considerada uma área de atuação médica. Não só anestesiologistas como eu, mas ortopedistas, neurologistas, outras especialidades médicas podem fazer medicina da dor. E é uma coisa que está no começo, mas está crescendo bastante. E a procura dos pacientes pela nossa área de atuação tem aumentado. Isso é bastante importante, porque dor é realmente, como você falou, um sintoma muito prevalente e merece um médico que dê atenção especial para isso.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.